Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os trabalhos. Como tinha anunciado, entramos no ponto 9, o projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhores deputados, senhor presidente do Governo, senhora e senhor membro do Governo. Disse-o em sede de Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, a quando da apresentação desta iniciativa na Comissão, e vou repeti-lo neste plenário. Talvez não haja na história desta Casa uma iniciativa legislativa tão conturbada quanto esta foi no seu processo até chegar aqui. Poderá haver tão mais, é capaz de ser difícil. Se bem nos lembramos, em janeiro, durante o plenário de janeiro, mais propriamente a 14 de janeiro, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução sob a epígrafe remoção das algas acumuladas no Porto Velho na Vila da Madalena do Pico e realização de um estudo que permitisse ou que permite identificar as causas e os efeitos dessa acumulação. Na altura, como bem nos lembramos também, vivia-se desde o final do verão de 2015, perpassando todo o último trimestre e entrando pelo ano de 2016. Infelizmente sabemos agora, já em final de fevereiro, início de março, voltou novamente a acontecer uma deposição anómala de algas com, enfim, um odor pouco agradável para as pessoas. Isto já depois da Portos dos Açores e de outras entidades terem removido, enfim, uma grande quantidade nessa acumulação. Mas estava eu a dizer, esta iniciativa foi apresentada em 14 de janeiro deste ano. Nessa altura, quando nos preparávamos para discuti-la, apareceu o Alex e fomos todos para casa. E então não houve urgência para ninguém, a urgência era pôr-nos a salvo, digamos, felizmente, sem nenhuma outra consequência. Então o Bloco de Esquerda solicitou que essa urgência em plenário fosse transformada numa urgência em sede de comissão e assim foi, aproveitando para pedir pareceres ao município da Madalena, à Universidade dos Açores e à própria Portos dos Açores. O que aconteceu, foram dados, fazem parte deste relatório e, portanto, estamos em condições neste momento, o Bloco de Esquerda está em condições neste momento, até levando em consideração a coincidência de todos estes parceiros que referi concordarem com a vantagem de ser elaborado um estudo que o Bloco de Esquerda propõe que seja feito pela Universidade dos Açores no sentido de identificar as verdadeiras razões e as consequências desta situação anómala vivida no Porto Velho, na Madalena do Pico, por forma a que se possa fazer alguma coisa no sentido de obviar ou de evitar mesmo que esta situação se volte a repetir. Tendo esses pareceres favoráveis e tendo também conhecimento, através da leitura do relatório da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, que todos os partidos, inclusive o Partido Socialista, aceitam a necessidade e a vantagem deste estudo, parece que não haverá muito mais a acrescentar, a não ser, no caso concreto, no meu caso concreto, que quando esperava que a situação de facto estivesse ultrapassada, até porque não é habitual nesta altura do ano haver este tipo de acumulações, elas voltam novamente a aparecer e isso é que já aparentemente não é tão normal, tão usual, e daí a premência de que se estude a situação e se perceba o que é que ali está a acontecer em nome das populações, sobretudo dos habitantes daquela vila e a nome de todo o bem-estar a que estamos obrigados enquanto entidades também públicas e para o bem público. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda sinalizou, e bem, junto da Assembleia Legislativa, um problema que, não sendo novo, não sendo a primeira vez que se registou, uma vez que já em 2010 tinha ocorrido na mesma zona um episódio semelhante, mas sem que, contudo, na altura atingisse a dimensão que atingiu agora, preconiza a adoção de um conjunto de ações por parte do Governo dos Açores, que correspondem, aliás, àquela que é a leitura do Governo e, neste momento, àqueles que foram os procedimentos que o Governo foi adotando ao longo deste processo. A verdade é que, nesta situação agora de 2015, este arrojamento de algas se prolongou por semanas até por meses. Desde a primeira hora que se conjugaram esforços de diversas entidades, a Autoridade Portuária, Governo, serviços do Governo na ilha, a Câmara Municipal, no sentido de remover as algas, tarefa que nem sempre foi facilitada, quer pela quantidade de algas acumuladas, quer também muito pelas condições meteorológicas que se verificaram durante um longo período de tempo e, portanto, que dificultaram essa tarefa, mas que é uma tarefa à qual nos continuaremos a dedicar. No entanto, e como a própria resolução também sinaliza, por si só esse esforço não chega. Portanto, procedeu-se à avaliação da qualidade das águas. As análises até agora têm apresentado resultados bastante bons, no sentido de que as águas são inclusivamente próprias para uso balneário e que não apresentam qualquer perigo para a saúde pública. Realizaram-se em janeiro, em fevereiro e março não houve, aliás, como a senhora deputada acabou de sinalizar, não houve algas, mas elas reapareceram agora, ao que parece, de uma espécie até diferente daquelas cujo arrojamento se tinha verificado no ano passado. Portanto, será procedida agora a nova colheita para proceder a nova análise e esse acompanhamento será naturalmente feito de forma periódica. Foi também feita a avaliação da qualidade do ar, cujos resultados foram também positivos, no sentido de que não foram sinalizadas quaisquer substâncias em quantidades superiores àquelas que estão definidas nos devidos regimes legais, antes pelo contrário, apresentando quantidades bastante abaixo dos limites definidos. Já este ano foi novamente colocada uma máquina no Porto Velho para se proceder ao trabalho de remover das algas, mas há de facto uma questão suscitada na resolução que tem a ver com a realização de um estudo da hidrodinâmica do local, que não será eventualmente o único fator, porque há outros associados, nomeadamente às alterações climatéricas, às correntes, que concorrerão para a ocorrência deste fenómeno, mas o Governo entende que é também pertinente proceder-se a esse estudo, porque será um dado acrescido na percepção deste fenómeno. E estou em condições de informar a Câmara que o estudo foi solicitado à Universidade no passado dia 30 de março, que, contudo, atendendo à complexidade da matéria, não pode ainda dar-nos indicação de quanto tempo o estudo demorará, ou seja, não temos ainda da parte da Universidade indicação de quando é que poderemos receber esses resultados, mas naturalmente que a Universidade, fazendo a avaliação à tarefa complexa que tem pela frente, fará depois também chegar essa informação de quanto tempo precisa para a realização deste estudo. Penso, portanto, que aqui se trata de uma matéria em que há uma convergência, quer ao nível da preocupação que todos partilhamos com este fenómeno, quer da necessidade de não só de adotar as medidas que em concreto e no local o permitirão minimizar, mas também socorrermos dos instrumentos que nos possam ajudar a melhor perceber a ocorrência desse fenómeno e, por essa via, perceber também se há outras medidas que podem e devam ser tomadas, e este estudo será, com certeza, um contributo. Pelo que o Governo dos Açores nada tem a opor à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Pelo contrário, julgamos que neste momento as ações que têm sido desenvolvidas pelo Governo asseguram o cumprimento de tudo quanto está na parte resolutiva da proposta do Bloco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Se é verdade que o PCP vai naturalmente dar apoio a esta iniciativa e se até concorda com, digamos, aquilo que a senhora Secretária Regional disse, a verdade é o seguinte: este problema aqui não é um problema novo. Há vários anos, e antes da construção do... Sim, Sr. Secretário, e antes da construção, verificavam-se já a acumulação de algas, mas a situação que se verificou recentemente, portanto, o ano passado, digamos que atingiu uma dimensão que nunca tinha sido verificada naquele porto. E julgo que não é, digamos, ilegítimo retirar a conclusão de que aquela acumulação de algas, aquela quantidade e a forma como elas se acumularam ali, decorreu das obras que foram feitas com a construção do novo cais na Madalena e do terminal. E, portanto, é bom que nós tenhamos consciência disto. Porque aquelas obras, enfim, estão envolvidas com um conjunto de problemas, alguns deles eu já os vou enumerar, mas, independentemente daquilo que se pretende e que pretende esta iniciativa do Bloco de Esquerda, há aqui uma questão que é a seguinte: aquela situação vai continuar a verificar-se. E é bom que os serviços de ilha estejam preparados para remover as algas quando elas se voltarem a acumular e a provocar, para evitar que não se provoque o clima que se viveu ou que se vivia na Madalena, que quem visitou e quem passou pela Madalena naquela altura sabe bem a que me estou a referir, aquele cheiro nauseabundo que, enfim, que não permitia sequer que as portas das lojas de comércio e de habitação estivessem abertas, tal era a náusea que o cheiro provocava. E, portanto, é bom que o Governo esteja preparado, que o serviço do Governo estejam preparados para, quando voltar a acontecer, o problema seja de imediato solucionado, até porque ele, efetivamente, vai acontecer, até porque eu não acredito que, nesta altura, haja qualquer alteração àquilo que está feito. Mas a verdade é que nós não podemos deixar de recordar aqui que a construção do porto e do terminal de passageiros tem aqui um conjunto de problemas, desde logo na sua gênese, relativamente aos atrasos, em termos de... Não, mas tem a ver... Não, Vossas Excelências, Vossas Excelências, vamos lá ver. Vossas Excelências não podem, nós não podemos passar por este assunto referindo-nos apenas àquela situação concreta. Não, aquela situação concreta aconteceu e há motivos para que tenha acontecido. E também, eventualmente, e vai haver novas luas cheias em dezembro, e vai haver nova acumulação de almas, de algas no Porto da Madalena. Mas aquela obra, para além dos atrasos que já referi, isto para não falar em alguma derrapagem nos custos que também se verificou.
Sr. Presidente, isso está uma amplitude, não é? Com esta latitude eles ainda descobrem aí a
Eu posso, como Vossas Excelências sabem, elevar o tom de voz e sobrepor-me aos 31 deputados do Partido Socialista. Portanto, é como Vossas Excelências muito bem entenderem. Ou estão sossegadinhos ou ouvem de qualquer maneira. Aliás, também no plano urbano, deixa muito a desejar aquela obra. Isto para não falar nas funções...
Senhor deputado...
nas funções...
Senhor deputado Aníbal Pires...
Já estou nas funções do Porto. Já estou nas funções do Porto. Portanto, há ali um conjunto... Aquela obra tem associado um conjunto de problemas que não são só as algas. E isto tem de ser dito. E isto tem a ver com a obra? Tem. Porque a acumulação das algas, tem a ver com... Porque a questão é esta. Aquela acumulação de algas deveu-se aos erros de construção. E os erros de construção que houve também têm a ver com a funcionalidade ou a pouca funcionalidade do Porto da Madalena, quer seja ao nível da operação para que foi construída, quer seja ao nível dos estacionamentos,
quer seja
ao nível das manobras
Aníbal Pires,
com os autocarros.
Senhor deputado Aníbal Pires, já explicou o seu ponto de vista, já todos perceberam, naturalmente terá que se centrar na matéria que está aqui em debate.
Senhora Presidente, com certeza que eu, o que eu me estou a referir na minha intervenção é aos problemas, e é um problema, mas que não é só um, do Porto da Madalena.
Não tem a ver
com a acumulação das algas, mas tem a ver com o conjunto de problemas do Porto da Madalena. Senhora Presidente, eu vou centrar-me na questão que é fundamental. Mas há aqui uma questão que é a seguinte. É preciso saber, e eu pergunto à Senhora Secretária, como é que vão resolver este enriço? É porque as algas vão-se lá acumular. E como é que vai ser a resposta do Governo para além daquilo que é as sugestões e as recomendações que o Bloco de Esquerda aqui está a fazer? Como é que vão solucionar? Porque as algas vão-se continuar a acumular lá. Vão-se continuar a acumular pelos erros de construção do novo Porto da Madalena. E isso acaba por representar mais uma despesa que não estava prevista para manter o Porto Velho da Madalena limpo das algas e, sobretudo, para que os habitantes do Pico e os visitantes do Pico possam respirar um ar, que eu não diria impuro, mas pelo menos... que não tenha cheiro. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu, antes de dar início à apreciação desta iniciativa, gostava de referir a minha surpresa, porque relativamente a esta matéria, eu vinha até à discussão deste ponto com a convicção de que também este fenómeno que se passou na Madalena e que será um fenómeno que não é novo e que será recorrente certamente, também tinha a ver com aquilo que o deputado Aníbal Pires estava a dizer, com as obras ali construídas naquela baía. Mas não, fiquei tranquilo, porque aquilo, segundo o especialista e deputado Sr. José São Bento, é um problema de lua cheia de dezembro. Ora, a lua cheia de dezembro provocou a acumulação de algas 3 meses antes. Isto é engraçado. Bom, Sra. Presidente, agora ainda à matéria de facto. Eu gostava de me reportar à iniciativa do Bloco de Esquerda, começando por afirmar que é uma iniciativa que a bancada do PSD hoje vai aprovar favoravelmente, vai aprovar, não é? Porque ela é uma iniciativa que se justifica, é pertinente, e se era justificável há 3 meses atrás, continua a justificar-se porque, como disse a Sra. Deputada e bem, o fenómeno parece que está a repetir-se e certamente repetir-se-á de acordo com aquilo que há de novo criado em termos de condições de hidrodinâmica na baía do Porto da Madalena. Eu gostava também de relembrar que a primeira versão desta iniciativa do Bloco de Esquerda aparece nesta casa no dia 13 de janeiro de 2016, mas que no dia 12 de janeiro do mesmo ano, deste mês, também o PSD tinha feito entrar neste Parlamento um requerimento visando as mesmas preocupações do Bloco de Esquerda. Portanto, procurando saber, junto do Governo, que medidas estavam a ser implementadas ou seriam implementadas no sentido de debelar este fenómeno, este problema, e de minimizar este fenómeno para o futuro. Não quero com isto dizer que a iniciativa do Bloco de Esquerda venha a reboque do PSD, nada disso. Mas só para também situar os factos de que nós estávamos também preocupados com isso e em termos de calendário a nossa iniciativa tinha já dado entrada também aqui. Depois referir uma surpresa também no que acontece nesta iniciativa e já depois também da Sra. Deputada Zoraida Soares ter referido a morosidade do tratamento deste processo até agora, que num determinado tempo foi por causa do Alex e, portanto, foi adiado o seu agendamento, mas a minha relativa surpresa em relação a esta iniciativa, e devo dizê-lo com toda a sinceridade, Sra. Deputada, na medida em que a considero uma pessoa extremamente honesta em termos intelectuais e políticos, e uma pessoa que eu considero muito, do seu ponto de vista pessoal e político, sobretudo pela sua verticalidade e pela sua coerência política. E a minha surpresa assenta tão somente numa questão de pormenor, porque tem a ver com o preâmbulo da iniciativa, daquela que deu entrada aqui no dia 13 e daquela que foi a substituição da mesma iniciativa no dia 14, e que tem a ver com uma cirúrgica alteração na parte resolutiva, que é pacífica, mas sobretudo com uma alteração no texto do preâmbulo e que curiosamente tem a ver com um aspecto que, embora seja mínimo no plano formal, é revelador no plano político, que é o facto de, no primeiro texto do preâmbulo do dia 13, a senhora fazer uma série de referências a entidades que estiveram preocupadas, que estiveram envolvidas, umas mais e outras menos, nomeadamente relativamente à autarquia da Madalena e ao seu Presidente da Câmara, a senhora faz referências algo positivas, de alguma forma, com um tom elogioso. O mesmo não faz em relação à empresa Portos Açores, que fala de passividade na atuação e digamos, ligeira falta de atenção a um fenómeno preocupante que estava a acontecer na Vila da Madalena. E no texto do dia seguinte, retira estas componentes dos elogios à Câmara da Madalena e ao seu Presidente e retira também o tom crítico à empresa Portos Açores. Eu não percebi bem porquê, poderia perguntar-lhe o que é que se terá passado dia 13 para o dia 14, mas nem lhe vou perguntar isso porque eu imagino o que é que se terá passado. Eu imagino que a sua boa vontade, a sua boa fé em fazer aprovar esta iniciativa nesta casa para que ela pudesse ser consequente, poderá ter levado a que a senhora tivesse procurado alguns apoios para que esta iniciativa fosse aprovada. Isto é aquilo que eu imagino. E como não há seduzido sem sedutor, eu também sei que a senhora possa ter eventualmente sido seduzida por algum sedutor nesta casa. Portanto, não precisa-me responder o que é que se passou, fiquemos por aquilo que eu imagino. Bom, o importante é que esta iniciativa seja acolhida por todos os grupos parlamentares, que seja aprovada e que se torne efetiva. Efetiva para o presente e efetiva para o futuro. Mas, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu também, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu também concordo consigo com a sua análise, com a sua leitura que faz do fenómeno, porque não sendo um fenómeno novo, e para quem vive no Pico, como eu vivo há muitos anos, está farto de ver, se não todos os invernos, quase todos os invernos, sargaço naquela zona da fronteira, na Areia Funda, no Porto Velho e naquela zona em particular. Portanto, não é um fenómeno novo. O fenómeno é novo na medida em que a acumulação desta vez foi excessiva e não houve remoção das algas de forma natural, pelas próprias águas da baía, que era aquilo que acontecia todos os anos. Embora houvesse alguma acumulação e retirada das mesmas por parte de alguns cidadãos que até procuravam essas algas para as colocar nos seus terrenos, porque é um adubo orgânico muito importante, havia e acontecia a própria remoção das algas de forma natural pela dinâmica que se criava das águas no interior da baía do Porto da Madalena. Ora, acontece, e isto também é a minha imaginação e a minha leitura, que depois da construção do contramolho e do novo ponto de cais que dá apoio aos novos barcos da Atlantic Line e que está, digamos, intimamente ligada também à construção da Garde Marítima. Obras que custaram mais de 22 milhões de euros, que quebraram com a estética da principal porta de entrada na Ilha de Pico, que quebraram com a operacionalidade daquele porto, baixaram os níveis de operacionalidade daquele porto e que agora também estão causando problemas ambientais. Este é o resultado, digamos, destes investimentos que também é preciso referi-los. Bom, na matéria que aqui interessa em relação a esta iniciativa, importa dizer que, a nosso ver e pela documentação que fomos recolhendo e também para aquela que a Comissão recolheu sobre este processo, a Portos dos Açores, a Câmara da Madalena e outras entidades, outros serviços da Ilha de Pico, têm vindo a fazer algum esforço na remoção das algas sempre que o tempo e as condições meteorológicas e marítimas o têm permitido. Mas o problema não desaparece nem vai desaparecer enquanto não for feito um estudo aprofundado do que é que se passa naquela baía em termos de hidrodinâmica. Portanto, a pertinência deste estudo é grande e é atual e vai merecer, portanto, o nosso apoio. Mas se não quisermos ficar apenas pelas leituras que nós fazemos, eu e o Sr. Deputado Aníbal Pires, sobre esta matéria, de que este fenómeno está intimamente ligado às obras que ali foram recentemente construídas naquela baía, temos tão somente um senhor que está reformado, que foi cabo de mar durante muitos anos na Ilha do Pico e que num jornal do Pico afirmava o seguinte: taparam o mar do oeste que entrava pela ponta da Areia Funda e corria até ao velho cais, subia o varadouro e limpava o sargaço. O mar do norte rodava na cabeça do molho e ia até à costa da Areia Funda, seguindo o mesmo caminho até à beira da água, mas foi tapado por um muro. Portanto, isto é um velho cabo de mar. Mas também a professora da Universidade dos Açores, Ana Isabel Neto, no parecer que dá sobre esta matéria, tem um parágrafo final que diz assim: deve considerar-se que a recente construção do Porto Novo teve necessariamente implicações na geomorfologia original do local, com consequências a vários níveis, nomeadamente no padrão da circulação oceânica e na associada atividade hidrodinâmica. Portanto, uma investigadora também a confirmar aquelas nossas suspeitas sobre o que ali se terá provocado alterações com as construções que foram feitas naquela baía e que agora estão causando este problema. Bom, quanto às diligências da Portos Açores, Senhora Secretária, deixe-me também que lhe diga. A Portos Açores aqui, como noutras matérias muito preocupantes, também chega tarde, a más horas, de forma negligente e com alguma incúria. E digo isto porquê? Porque quando devia, em tempo oportuno, quando os cheiros eram de tal intensidade, até nauseabundos, e estou a falar entre o final do verão até o final de dezembro de 2015, a Portos Açores não mexeu uma palha para avaliar a qualidade das águas e a qualidade do ar naquela zona. Mas falo apenas quando já tinha desaparecido os cheiros nauseabundos, ou seja, em janeiro. Em 8 de janeiro é que vai fazer análises à qualidade das águas e a 25 de janeiro de 2016 é que faz a avaliação da qualidade do ar quando os cheiros já tinham desaparecido. Ora, isto é como se fosse um profissional de medicina fazer o diagnóstico a um doente quando ele já está melhor. E, portanto, a Portos Açores, aqui mais uma vez, como noutras matérias muito problemáticas e muito sensíveis para a vida dos açorianos, chega tarde, a más horas e de forma negligente. Por isso, Senhora Presidente e Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, o PSD vai votar favoravelmente esta iniciativa porque a considera atual, útil e necessária e oxalá que ela seja consequente, que este estudo apareça rapidamente e que também dê as sugestões e aponte a solução para os problemas que ali estão colocados na principal porta de entrada da Ilha do Pico.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Da parte do PPM, depois da intervenção muito abrangente do Sr. Deputado Aníbal Pires, da Sra. Deputada Zoraida Soares e também do Sr. Deputado Cláudio Lopes, até com as citações que eu tinha aqui preparado para realizar, nomeadamente a situação referente à universidade, resta pouco para dizer. Concordo inteiramente com tudo o que disse a Sra. Deputada Zoraida Soares, o Sr. Deputado Cláudio Lopes. Não concordo com tudo o que disse o Sr. Deputado Aníbal Pires, porque disse duas ou três coisas corretas, o resto são delírios. Mas o que é importante referenciar aqui é que a análise política que eu faço desta questão é que o Governo Regional não respondeu com a celeridade necessária a esta questão. A verdade é que este estudo, porque até a própria Universidade é preciso referenciar, que a doutora Ana Isabel Neto, que diz sempre, deve-se considerar, pode implicar, é sempre num sentido condicional. Portanto, não há aqui uma conclusão inequívoca. Aliás, não se pode tirar nenhuma conclusão até à realização do estudo. Portanto, o que temos que aguardar é que de facto se encontre uma explicação. Encontrada essa explicação, se existirem responsabilidades a atribuir, nomeadamente em relação a quem projetou a obra que teve estas consequências e não fez esta previsão e não realizou esta previsão que deveria ter realizado, então aí é evidente que devem ser assacadas responsabilidades ao Governo Regional nesta matéria. Mas considero que isso só deve ser feito depois de o estudo o demonstrar de forma muito objetiva. Eu devo dizer o seguinte, é importante também que o estudo tenha uma componente, que é a componente prática, porque aquilo que me foi testemunhado por algumas pessoas é que neste momento, ontem mesmo, os cheiros tinham regressado. E, portanto, esta operação que está a ser realizada da remoção das algas não resolve coisa nenhuma. Não resolve coisa nenhuma. Portanto, o problema é que esta questão irá surgir constantemente e é necessário que o estudo contemple um conjunto de operações que tenham que ser realizadas no sentido de atenuar este efeito. Como muito bem alguns deputados aqui já referenciaram, este problema não é um problema novo, sucedia em períodos anteriores. Não sucedia era com esta intensidade e com esta frequência. E, portanto, nesse sentido, é necessário que o estudo, neste sentido, também considere e que também seja muito claro e muito objetivo em relação às respostas que é preciso dar à população. E o que a população quer saber é como é que nós resolvemos este problema. Em relação à explicação, em relação às causas, é importante. Esse diagnóstico é importante. Mas o que é importante e o que as pessoas pedem é a resolução efetiva. E essa questão, para nós, é a questão essencial. E por isso, da nossa parte, nós apoiamos esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que é uma iniciativa que demonstra que este Parlamento, também o PSD, já tinha feito entrar um requerimento em relação a esta mesma matéria, o que demonstra que o Parlamento esteve atento, as forças políticas da oposição estiveram atentas, quem esteve muito desatento, foi o Governo Regional em relação a esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Efetivamente, e residente no Conselho da Madalena, houve uma acumulação extraordinária de algas. Isso é bom saber. Houve... não vou interromper.
Depois deste momento de felicidade, eu pedi algum silêncio. Permita-me. Para que o Sr. Deputado Miguel Costa possa fazer a sua intervenção.
Bom, houve efetivamente uma acumulação extraordinária de algas no final do ano de 2015 e não no final do verão propriamente dito, mas no final do ano e princípio de 2016. E o que é certo é que não é uma situação nova. Todos os anos, desde que eu me lembro de existir e de viver naquela terra, sempre houve uma acumulação de algas naquele porto. Havia muito mais gente a recolher algas do que há hoje para as suas culturas, também é verdade, mas este foi efetivamente um evento extraordinário. Mas não foi único. E aí é que eu julgo que está aqui uma má interpretação, e é natural que não o conheçam, provavelmente, com o conhecimento de causa que eu tenho, por viver naquele concelho e naquela vila, mas, e que o deputado Paulo Estevão também já viveu e foi muito feliz, mas eu relembro e julgo que, se calhar, por esquecimento dos deputados de Ilha do Pico, nomeadamente do deputado Cláudio Lopes, só por esquecimento, em 2010 houve um evento exatamente igual. Não teve, foi a mesma longevidade que este teve. Durou cerca de 2 meses, salvo erro. Foi muito forte, as águas também ficaram com uma coloração diferente, houve um cheiro também que não se percebia o que é que se passava. A Universidade dos Açores foi lá visitar, as autoridades regionais e municipais fizeram o seu papel. E há aqui um pormenor, Sr. Deputado Cláudio Lopes e Deputado Aníbal Pires. Há um pormenor, é que nem o molho oeste, nem o terminal de passageiros estavam construídos. E, portanto, a ligação à obra cai por terra com este evento que aconteceu em outubro de 2010. O que não quer dizer que possa contribuir de alguma forma. Eu não estou a dizer que não possa contribuir de alguma forma, como acontece em todas as obras, em todas as obras. Agora, o que não pode é haver uma ligação imediata entre aquilo, os eventos que aconteceram este ano, de 2015 e 2016, e aquilo que são as obras efetivamente realizadas naquele porto e que muito melhoraram a operacionalidade. E, portanto, eu julgo que há aqui esta ressalva que é preciso ser feita e este esclarecimento, e daí a conclusão de não poder haver esta ligação entre a obra e o que realmente se passou. Todos os anos acontece esta acumulação, e posso confirmar que ainda esta semana voltou a acumular uma grande quantidade de algas, não só no Porto da Madalena. No Porto da Madalena, no Porto Areia Larga, eu tive a particularidade de ir visitá-los. Porto Areia Larga, o Porto do Pocinho está completamente atolhado de algas, com características diferentes. Já não é bem o sargaço, há outra designação que não sei precisar, mas não é bem o sargaço, que a alga tem uma dimensão diferente. E eu recomendo que leiam, e posso facultar, se assim estiverem interessados, que leiam este estudo feito pela Gestão Integrada de Zonas Costeiras e Marítimas dos Açores, MARÉ, que é um estudo muito interessante, que tem a ver com as comunidades biológicas e marinhas dos sítios de interesse comunitário do canal Faial-Pico. E aconselho que vejam a página 42, e basta ver esta mancha à cor-de-rosa, que envolve os ilhéus da Madalena. A mancha cor-de-rosa que envolve os ilhéus da Madalena. Não, o estudo não foi feito pelo PS. Esta mancha cor-de-rosa que envolve os ilhéus da Madalena e esta pequena mancha amarela é o Porto da Madalena.
Senhoras e senhores deputados...
Posso continuar, Sr. Presidente? Eu faculto ao Sr. Deputado de Paulo Silva, faculto-lhe disse logo de seguida. Esta mancha cor-de-rosa é à volta dos ilhéus da Madalena. O Porto da Madalena é esta pequena mancha amarela. Só para lhes explicar que nesta zona dos ilhéus da Madalena acumula-se uma grande quantidade de algas, tem nomeadamente mais de 38 espécies de algas, o que também é um bom sinal, é sinal que não há poluição. Mas não quer dizer, o que quero dizer com isto é que este fator é determinante para aquela acumulação existir todos os anos, impreterivelmente. E, portanto, o que aconteceu agora foi extraordinário. E julgo que também há aqui uma... julgo que é importante esclarecer aqui também que é errado quando se diz que o Governo esteve mal, que a Portos Açores foi negligente. É fruto de desconhecimento daquilo que realmente se passou. Eu tive o cuidado de acompanhar a situação por ser residente naquele concelho, mas também por ser deputado regional e ter interesse em ver a situação resolvida, porque foi realmente, criou um transtorno muito grande à população, e principalmente ali daquele núcleo envolvente o Porto da Madalena, criou um transtorno muito grande e eu tive todo o gosto em tentar acompanhar a situação o mais possível. E só para lhes explicar que a Portos Açores, entre outras iniciativas, consultou o Draga Areias, que mostrou a indisponibilidade porque a extração das algas danificaria o equipamento. Isto foi a primeira abordagem. Consultou, inclusivamente, o equipamento disponibilizado pela Marinha, que chegou a ser colocado lá e testado, mas mostrou-se ineficaz. Mais uma iniciativa. Isto tudo desde o final do ano passado até agora. Pois, com máquinas, o recurso a máquinas, quer do município, quer dos serviços do governo na ilha, mas que se mostraram também ineficazes, dada a sua dimensão reduzida. E depois, finalmente, e agora sim, com o recurso a uma grande giratória, conseguiram fazer a recolha. Essa recolha tem também uma particularidade, só pode ser feita entre marés e quando o mar assim o permite. E há aqui um fator determinante que contribuiu, quer em 2010, quer em 2015. Foi a grande agitação marítima. E se também conseguirem consultar isso junto da Marinha, é fácil consultar isso, houve uma grande agitação marítima nestes dois anos e num período muito alargado. E, portanto, terá sido um fator determinante para esta acumulação de algas. E, portanto, todas estas iniciativas, algumas ineficazes, esta última, mais eficaz, realmente resultou numa extração de toneladas de algas. Melhorou, mas voltou a acumular agora nos últimos dias, não só no Porto da Madalena, como noutros portos. Mas ainda mais, neste momento está a Porto dos Açores a aguardar um equipamento que já devia estar a ser testado esta semana, mas que não foi possível, motivado pela agitação marítima, que toda a gente reconhece existir durante os últimos dias, ou existiu durante os últimos dias, mas é um equipamento também especial de extração de poluentes e neste caso vão testar com as algas e poderá ser essa a solução para resolver aquele problema no futuro quando houver grande acumulação. Mas, como é óbvio, o PS está naturalmente disponível e concorda com a proposta do Bloco de Esquerda, aliás, que o Governo, entretanto, passado este tempo, já tomou essas iniciativas. E o estudo será feito com o nosso apoio e julgo que é fundamental até para descansar a população, para descansar aquele problema e resolvê-lo da maneira que for possível. Agora, o que não podemos resolver é aquela acumulação que existe naquela zona e que necessariamente motivará estes eventos ao longo dos anos e que é recorrente, não com esta quantidade. Com esta quantidade é preciso arranjar os mecanismos para resolver, mas acima de tudo que descanse a população, como foi feito as análises, quer ao ar, quer à água, em tempo oportuno. Só pode dizer que já não havia cheiro e que a água já não estava com a coloração, quem não vive na Madalena. Na data em que foi feito as recolhas, realmente esse cheiro ainda continuava e a coloração também. E, portanto, apoiaremos a iniciativa e agradecemos todas as boas iniciativas que venham a esta casa para resolver mais um problema que existe nas nossas ilhas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu quase que temia que, antes de terminarmos este debate, já tivéssemos dado resposta ao problema e quase que poderíamos chegar à conclusão que não valia a pena estudo nenhum. Que, aliás, parece que todos os grupos parlamentares e todas as representações parlamentares estão na disposição de aprovar. Porquê? Porque todos nós, senhoras e senhores deputados, cada um de nós terá com certeza as suas convicções pessoais sobre o que é que pode ter concorrido para a normalidade, digamos, da dimensão e da repetição deste fenómeno de acumulação de algas. Para uns pode ser a lua cheia, para outros pode ser o Porto, para outros pode ser a rampa Roró, para outros pode ser os detritos da Cofaco. Cada um é capaz de ter as suas convicções. O certo é que não temos certezas. E, portanto, o estudo é exatamente no sentido de permitir, do ponto de vista científico, haver uma justificação, uma fundamentação e, depois disso, deste estudo e, eventualmente, de outros, porque este não responderá com certeza a todas as questões, presumo eu, oxalá que responda, mas se calhar eventualmente até terão que haver outros, e se calhar até pertence, digamos, essa capacidade de os inventariar à própria Universidade dos Açores, que vai fazer este primeiro, e portanto vamos primeiro fazer esse levantamento e esse estudo e depois logo estaremos ainda aqui, porque entretanto esta casa não há de acabar, felizmente, em nome da democracia e dos açorianos e açorianas, e continuaremos aqui para concordar ou discordar com todas as hipóteses que aqui foram levantadas. Depois, senhoras e senhores deputados, dizer também o seguinte. A senhora secretária regional referiu que este estudo já foi pedido no dia 30 de março, tanto quanto percebi. Não há uma data prevista da parte da Universidade ainda para a sua entrega. Aquilo que eu peço ao Governo Regional, na pessoa da Sra. Secretária, em nome do Bloco de Esquerda e que presumo em nome de todas as bancadas desta Casa, é que coloque que o estudo seja disponibilizado ao Governo Regional, ele simultaneamente seja disponibilizado a esta Casa, para nós também podermos acompanhar esse processo e responder também às preocupações que este projeto de resolução inventaria. Finalmente, dizer ao Sr. Deputado Cláudio Lopes que o senhor fez uma pergunta e deu a resposta. E podemos ver as coisas de duas maneiras. Posso responder com um ditado popular: o senhor que sabe e eu que sei, calça o senhor que eu me calarei. Outra resposta possível é esta: aquilo a que o senhor chama sedução, eu posso chamar obrigação de responder em tempo célere com o máximo de rigor que nos é possível, às preocupações daquela comunidade da Madalena do Pico, ao medo que em algum momento atravessou também a cabeça daquelas pessoas do que é que está ali a acontecer, com aquelas coisas estranhas das pratas que ficaram escuras, as pratas da igreja que foram cá postas fora para, enfim, apanharem ar e apanharam uma oxidação também anómala. É evidente que se preocupa qualquer pessoa, porque é o ar que se respira. Mas, entretanto, há estudos que dizem que o ar, afinal, não tem, está dentro dos parâmetros da normalidade. Não temos razões para duvidar dos resultados destes estudos. Portanto, com sedução, com obrigação, o certo é que, se algum atraso houve, é que, na realidade, este estudo foi pedido no dia 30 de março e bem, pelo Governo Regional, eventualmente poderia ter sido pedido antes do dia 30 de março. Porque tudo isto começou a acontecer muito antes do dia 30 de março. Agora foi pedido. Era isso que nós queríamos. Portanto, nada mais a acrescentar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores do Governo. Bom, ao contrário de muitas outras situações em que nesta Casa se propõe fazer estudos e planos para nada fazer, de facto, este problema relacionado com uma acumulação excessiva de algas no chamado Porto Velho da Madalena não tem outra solução senão, efetivamente, realizar-se um estudo para perceber quais são as causas que estão na origem deste desequilíbrio. Obviamente que todos nós sabemos que estas macroalgas, chamadas sargaço, ao longo dos anos era frequente acumularem-se na rampa de varagem do Porto Velho, mas que a hidrodinâmica daquele Porto Velho permitia a sua remoção. Aquilo que não é normal é elas ficarem acumuladas excessivamente, não serem retiradas de lá e, uma vez de já não estarem no contexto hídrico, entrarem em putrefação, libertando aqueles odores nauseabundos, como já referiu muito bem o deputado Aníbal Pires.
Muito bem, senhora deputada.
A questão é que agora a senhora secretária, em representação do Governo, vem descansar a população a dizer que isto não é um problema de saúde pública porque se mandaram fazer análises ao ar e as análises eram normais. Aquilo que era importante saber é quais foram os parâmetros que foram avaliados, porque eu devo-lhe dizer que, muito provavelmente, se mandasse fazer uma análise a um local onde tivesse lixo em putrefação, as suas análises também teriam valores normais. E, portanto, em relação a questões de saúde pública, estamos conversadas.
Muito bem, grande lição, grande lição. Aprendam.
A passagem que o deputado Cláudio falou do parecer da Universidade dos Açores, da senhora investigadora, que deu parecer a esta iniciativa, não dizia só que a construção do terminal marítimo João Quaresma teve necessariamente implicações na geomorfologia do local, com consequências a vários níveis, nomeadamente da atividade hidrodinâmica, como disse mais, e foi a parte que não leu e era importante dizer, que esta alteração provocou claramente o desequilíbrio que resultou nesta acumulação anormal de macroalgas no Porto Velho da Madalena. Mas eu já agora pergunto se o estudo de impacto ambiental, que é obrigatório fazer em qualquer projeto, que fizeram antes do início da construção deste terminal, se dizia alguma coisa sobre a potencial acumulação excessiva destas algas na zona anexa, porque esse resultado era importante terem trazido aqui. Para não estarmos aqui a dizer, pode ser, não é... O estudo de impacto ambiental que devia estar anexo a esse projeto deve dar este tipo de respostas. Mas a limpeza que a Portos dos Açores tem agora levado a cabo, removendo o material acumulado, não pode ser a solução para este problema. Porque isto é única e exclusivamente uma solução de recurso, que nós sabemos que é uma solução de recurso, porque não podemos deixar aquelas algas ali em putrefação. Agora, eu pergunto, onde é que estão a colocar esse monte de algas que estão a tirar dali todos os dias, os caminhões que saem dali? Não me vai dizer que é tudo para adubação. Muita terra tem para adubar com a quantidade de algas em putrefação. Porque se o seu deputado Miguel me vier dizer que antigamente levavam as algas ainda frescas para fazer adubação, eu ainda acredito. Agora, algas em putrefação, naquela quantidade que vão todas para a terra, deixe-me dizer que eu tenho que duvidar e gostava de saber onde é que elas estão a ir. E mais, quanto é que está a custar à Portos dos Açores este trabalho de remoção contínua desta quantidade anormal de algas? E portanto, em relação à sua mancha cor-de-rosa, Sr. Deputado, eu só lhe estou a fazer perguntas. Não, está a ser feito e eu estou-lhe a fazer perguntas que eram necessárias serem respondidas.
Aprenda, Sr. Deputado, aprenda. Continue.
Em relação à sua mancha cor-de-rosa, que o Sr. Deputado até se alegrou devido à biodiversidade, queria dizer que não havia poluição. Eu devo lhe dizer, Sr. Deputado, que os fenómenos de eutrofização que resultam da poluição são exatamente a consequência de um crescimento anormal de algas. Portanto, ter um monte de algas à beira do pico não o pode deixar necessariamente feliz por falta de poluição, porque é exatamente o contrário. E, portanto, o que é fundamental aqui é atuar sobre as causas que estão na origem deste desequilíbrio. E, portanto, obviamente que esta iniciativa que propõe a realização de um estudo que investigue a hidrodinâmica do local é não só pertinente como justificável. Mas só esperamos que este não seja mais um dos estudos que vai ser arrumado na gaveta e que o Governo Regional depois seja consequente e esteja disponível para introduzir as necessárias alterações que são precisas fazer ao Porto Velho para que esta situação passe a ter uma normalidade. Muito obrigada.
Já chega, Sra. Deputada. É muita matéria para um dia só.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Parece que para alguns o grande incómodo é que o Governo vai fazer o estudo e está empenhado em conhecer as causas do problema e em resolver o problema. Na verdade, se o Governo não fosse fazer o estudo, as intervenções teriam sido exatamente do mesmo teor e com o mesmo entusiasmo. Valha-nos isso. 4 pontos apenas para centrar naquilo que me parece que é relevante. Foi detectada uma situação que, não sendo nova na... Eu não sei se querem que eu faça uma pausa para poderem terminar a vossa troca de impressões entre todos. É todos.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados,
eu sei que o senhor é assim. Bom, como eu dizia, foi detectada no último trimestre do ano passado uma situação que, não sendo nova, o que aliás é atestado no parecer já aqui referenciado, emitido pela Universidade dos Açores, a professora Ana Isabel Neto refere que é uma situação usual em determinadas épocas do ano, no litoral dos Açores, mas noutras latitudes do globo também. Portanto, foi detectada uma situação que não é nova. Há um registo em 2010 de uma situação que registou uma dimensão fora da normalidade, mas ainda assim há quem daquela que foi registada em 2015, e isso também já foi aqui assumido. E trata-se efetivamente de uma situação que se traduziu para a população num profundo incómodo, independentemente da tranquilidade que nos dão os resultados das análises, porque acima de tudo interessava garantir que não estavam em causa problemas ao nível da saúde pública, e foi isso que se procurou garantir com as análises, mas independentemente disso, não deixa de ser uma situação que causa um grande incómodo e que condiciona a vida das pessoas, e não apenas das pessoas que vivem nas imediações, mas das pessoas que se deslocam à Ilha do Pico. Portanto, acho que relativamente a essa matéria estamos todos de acordo. E precisamente por ter entendido que era uma situação que merecia ser abordada, é que, ao contrário do que aqui foi dito, desde o primeiro momento foram sendo tomadas medidas, e essas medidas não foram tomadas pela Portos dos Açores isoladamente, foram tomadas, como também já tive a oportunidade de dizer, em concertação com um conjunto de outras entidades, entre elas a Câmara Municipal da Madalena. Agora, a verdade é que estamos perante um problema que não se resolveu com as diversas abordagens que lhe foram dirigidas. Mas estamos aqui a assumir isso. Portanto, relativamente a isso, acho que também ninguém tem dúvidas. E precisamente por se entender que é preciso apurar as causas do fenómeno para que se possam adotar as medidas que o minimizem e, se possível, até que o evitem, é que o estudo foi encomendado. E respondendo ao Sr. Deputado Aníbal Pires, quando questionou como é que o Governo vai resolver esta questão, eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, mas eventualmente o Sr. Deputado não terá estado atento a essa parte.
Isso é muito
provável. Além de ter elencado o conjunto de medidas que foram já adotadas e cuja referência foi reforçada pelo Sr. Deputado Miguel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, referi também que este estudo será um instrumento importante, porque este estudo, aliás, o parecer da Universidade dos Açores, diz que efetivamente pode ter havido, o equilíbrio do local pode estar afetado. E o estudo destina-se a apurar precisamente se esse equilíbrio foi afetado. E se há questões da hidrodinâmica do local que devam ser abordadas com um determinado conjunto de medidas que permitirão minimizar ou resolver o problema. Ou seja, Sr. Deputado, ao contrário daquilo que o senhor fez, que apresentou aqui de modo conclusivo questões que neste momento podem ser apenas invocadas como suposições, eu não vou seguir a sua técnica e não vou afirmar aqui que isto vai ser resolvido desta ou daquela maneira, porque o que se está a trabalhar é no sentido de identificar as medidas que podem ajudar a minorar e a resolver o problema. E penso que é isso que é importante. É que existe um problema, ele foi sinalizado, foi abordado desde o início e iremos mais longe, porque o nosso empenho é que ele seja resolvido na máxima extensão possível. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. De momento a mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só para lembrar que eu coloquei três questões às quais nenhuma delas foi respondida. Muito e posso bem. Voltar a repetir. O que é, qual é o destino das algas em putrefação? Quanto é que isso tem custado à Porto dos Açores e os resultados do estudo de impacto ambiental que deviam estar feitos antes do projeto e que pudessem dar indicação deste potencial de acumulação excessiva no Porto Velho. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. De acordo com a informação de que disponho, quem faz o transporte é a Câmara Municipal e, portanto, não tenho condições neste momento de lhe responder. Não tenho também aqui na minha posse, confesso, o estudo de impacto ambiental que foi elaborado, não tenho presente o teor desse estudo, mas ele está disponível. Se não estiver já disponível online, está certamente disponível nos serviços da Direção Regional do Ambiente e, portanto, é uma questão de se consultar o estudo para poder satisfazer a curiosidade da senhora deputada.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Presidente, muito obrigado por ter dado a palavra. Eu não vou ocupar muito mais tempo sobre esta matéria, porque em termos de discussão política ela está... Diga, Sr. Deputado. Eu disse, Sra. Presidente, peço desculpa. Sr. Deputado, Sras. Deputadas, Sr. Presidente do Governo, peço desculpa, Sr. Bem lembrado. Na verdade, era só para que ficasse muito claro, Sra. Deputada Zoraida Soares, que quando falei de sedução, falei de dois textos diferentes que ocorreram na entrada de documentos nesta Casa, no dia 13 de janeiro e outro dia 14. O PSD identifica-se mais com o texto do dia 13, na verdade, porque ele relata mais genuinamente a realidade dos factos, mas está disponível para aprovar o texto do dia 14. E, portanto, eu também preocupei em sublinhar a sua preocupação em se deixar seduzir para ver aprovada esta proposta. E também deixei aqui sublinhada a minha preocupação nas propostas do sedutor. Foi só isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhora secretária, só para lhe dizer que os resultados desse estudo não são importantes para satisfazer a minha curiosidade, muito antes pelo contrário, quem pagou esse estudo foi o Governo Regional e se esse estudo não foi capaz de detectar que este potencial existia, o Governo Regional é que tem que exigir à empresa que lhe fez esse estudo responsabilidades nesta matéria, porque foi feito um projeto, supostamente porque não havia qualquer problema de impacto ambiental, que acabou por acontecer e, portanto, não é para satisfazer a minha curiosidade, mas para que o Governo Regional possa, da forma mais correta, pedir satisfações aos estudos que manda fazer e aos dinheiros públicos que investe.
Muito bem, é isso mesmo.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.